Boa tarde a todas e todos. Declaro instalada a 20ª sessão ordinária da nossa terceira sessão, última sessão deste ano. Cumprimento com alegria renovada a desembargadora Daldice Santana, hoje nossa decana, o desembargador Toro Yamamoto, desembargador Gilberto Jordan, desembargador Nelson Porfírio, desembargador Jean Marcos, desembargadora Silvia Rocha, desembargador João Consolim, desembargadora Cristina Melo, desembargador Marcos Moreira, desembargadora Gabriela Araújo, desembargadora Ana Yucker, desembargadora Vanessa Melo e desembargadora Recler Baldresca. Estão ausentes justificadamente desembargador Luiz Batista Pereira, desembargadora Terezinha Caserta, desembargadora Inês Virgínia, desembargador Marcelo Vieira, desembargador Eric Granstrup, desembargador Fonseca Gonçalves, substituído pela desembargadora Vanessa Melo, desembargadora Luiz Filgueiras e desembargador Marcos Orione. A todos entrego a minha homenagem e a minha amizade. Cumprimento nos mesmos termos o nosso querido procurador regional, Dr. Walter Cláudio Rotenburg, representante do Ministério Público, um dos luminares da instituição, que é sempre muito bem-vindo aqui. Cumprimento com a alegria de sempre os nossos funcionários, funcionárias da Secretaria da Sessão, das turmas, dos gabinetes, do som, da vigilância, da segurança e da Copa. Cumprimento hoje, de um modo especial, pela segunda vez e amanhã de novo, mas não de viva voz amanhã, mas só com um abraço, mas hoje, usando das prerrogativas que o regimento interno me concede, a nossa querida desembargadora Ana Yucker, que tomou posse oficial, desembargadora já era, tomou posse oficial na segunda-feira. As palavras que já foram ditas em sessão anterior ficam aqui inteiramente reiteradas. É uma alegria para nós recebê-la em nosso meio. É uma alegria especial para a terceira sessão recebê-la, tendo em conta seus dotes morais, pessoais, intelectuais e simpatia. Aqui nós procuramos todos viver num clima de confraternização, porque se não for assim, a nossa sessão e qualquer outra perece. Porque o trabalho aqui é muito sério. O trabalho da terceira sessão, eu reiteradamente coloco, é um trabalho que é sublime, porque se dedica a verificar os direitos ou não daqueles que são os mais necessitados e muitas vezes sem voz da nossa sociedade, ou então com uma voz pequenininha que quase não é ouvida. Aí, o que, que acontece? A responsabilidade do julgador triplica para não cometer injustiça. Não considero que deferir tudo seja bom, como negar tudo também seja bom. Como pensavam os romanos, in medio virtus est. Então, Vossa Excelência chega no lugar certo, na hora certa, entre as pessoas certas. Já está ambientada, eu já vi, só falta pagar um jantar para todos nós. O que ocorrerá, a doutora Daldice vai determinar o dia na condição de decana de hoje. Mas o abraço fica, assim como a amizade. Seja sempre bem-vinda. Queria cumprimentar também os senhores advogados, advogadas, as partes que eventualmente estão ou estarão conosco nesta tarde. Esperamos todos que a nossa sessão, como sempre, transcorra bem, no clima de amizade que tem que ser próprio dos colegiados e, em especial, desta corte. Meus queridos, foram encaminhadas a Vossas Excelências as atas dos dias 14 e 28 de novembro. Eu indago se existe alguma impugnação, objeção, reparo. Não havendo, eu as dou por aprovadas pelo colegiado. Feitos adiados, itens 2 a 5, ausência justificada do desembargador Batista Pereira. Item 12, adiado por ausência justificada da doutora Luíse Filgueiras. Não serão apresentados votos vistas nos itens 1 e 20. Correto, doutora Donice.
Perfeito.
Então, caríssimos e caríssimas, vamos iniciar com os nossos feitos com sustentação oral. O primeiro deles é o item 19, está na página 1 do nosso roteiro de julgamento, é a rescisória 558-24. A relatora é a eminente desembargadora Gabriela Araújo e o autor, o senhor Sérgio de Mello. Apresenta-se para sustentação oral, presencial, doutor Newton Morgado. Está presente? Por favor, doutor. Seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Eu indago à senhora relatora, indago ao colegiado, se especialmente a relatora.
Sou eu.
Eu sabia. Se, desculpa, cadê? Se dispensam a leitura do relatório.
O relatório já está disponível no sistema.
Pois, Vossa Excelência, dispensa. Existe alguma objeção? Não? Pois não. Então, nós passamos a palavra para o doutor Newton Morgado a partir de agora. Por favor.
Muito obrigado. Boa tarde, jogadores. Né? Gostaria de cumprimentar a todos e vou dar uma breve introdução do ocorrido, né? O requerente ingressou com pedido de aposentadoria especial em 17 de janeiro de 17, sendo negado esse pedido devido ao PPP ser elaborado de forma errônea pela empregadora, informando que o empregado estava exposto ao agente benzeno de forma intermitente e não de forma permanente, como determina a lei, para que seja concedido tal benefício. Assim, visto a negatória, foi ingressado com a presente ação trabalhista e após a elaboração do laudo pericial, onde foi constatado que realmente o requerente estava exposto de forma habitual e permanente ao agente benzeno, assim foi retificado o PPP, né? E dessa forma foi ingressado com a presente ação rescisória, a fim de que seja refeito seja alterado o acordo. Enfim, após ingressar com a presente ação, a requerida alegou que a prova nova foi constituída posteriormente ao trânsito em julgado do processo anterior. Enfim, a alegação da requerida não deve prosperar, visto que esse tribunal mesmo, pela nona turma, já teve o entendimento e com fundamento que as provas trazidas relativas à especialidade do PPP devem ser novamente analisadas, tendo em vista que as informações prestadas mostram-se contraditórias e não podendo o segurado ser penalizado em razão da adoção da verdade formal em detrimento da verdade real. Assim, o requerimento administrativo da revisão acompanhada da prestação do novo PPP retificado pela própria empresa reabriu a via de discussão das novas informações inseridas nesse documento, cuja veracidade precisa ser devidamente apurada, inclusive se necessário por perícia judicial, e não ocorrendo assim a coisa julgada. Eu peço permissão para ler também no entendimento do STJ, no recurso especial número 1.770.123, do ministro relator Ricardo Villa-Boas, onde houve um recurso especial, onde houve uma ação de rescisória de usucapião, onde ele destaca que na decisão, o recurso especial oriundo de uma ação rescisória fundada no artigo 966, inciso 7, do Código de Processo Civil, no qual a autora noticia a descoberta de testemunha nova, julgada extinta pelo tribunal de origem em virtude do reconhecimento da decadência, por entender que as testemunhas não se enquadravam no conceito de, entre aspas, prova nova. Enfim, aí o recurso foi provido por unanimidade, com o seguinte fundamento: que o novo Código de Processo Civil 2015, vou ler aqui, com nítido propósito de alargar o aspecto de abrangência do cabimento e da ação rescisória, passou a prever, no inciso 7 do artigo 966, a possibilidade de desconstituição do julgado pela obtenção de, entre aspas, prova nova, em substituição da expressão documento novo. Né? É disposta no mesmo inciso do artigo 485 do Código Revogado, que o novo ordenamento jurídico processual, qualquer modalidade de prova, inclusive a testemunhal, é apta a amparar o pedido da desconstituição do julgado rescindendo. Assim, o artigo 9667 do novo Código do novo CPC consolidou e ampliou a tendência jurisprudencial, prevendo o cabimento da ação rescisória não mais com fundamento em documento novo, mas em prova nova, que seja capaz, por si só, de reverter o julgamento anterior, qualquer prova, portanto, inclusive da testemunhal, pode ser utilizada para tal fim. O que importa é a força do convencimento do novo elemento probatório, diante do qual seria injusta a manutenção do resultado a que chegou a sentença. Assim, o requerente não pôde fazer uso do PPP corrigido tempestivamente nos autos originais, até porque teve que ingressar com ação trabalhista para que fosse retificado o seu PPP, e não pôde fazer por os capaz por si só de lhe assegurar o pronunciamento favorável, né? Pois foi emitido posteriormente ao trânsito em julgado, em 8 de março de 2024, após o encerramento do feito antecedente. Portanto, a análise da prova nova descoberta somente é possível através desta demanda rescisória. Assim, requer que seja julgado procedente a presente ação rescisória para fim de desconstituir a sentença ou acordo prolatada nos autos do processo anterior, que tramitou pela 7ª Turma do Tribunal Regional Federal. Né? Sim. E realizar um novo julgamento, considerando o fato novo que comprova a exposição de forma habitual e permanente ao agente benzeno para a concessão de sua aposentadoria especial. É só isso, muito obrigado pela atenção.
Pois não. Cumprimento o nosso Dr. Newton Morgado pela sua sustentação oral bastante elucidativa. Eminente procurador, Vossa Excelência deseja se manifestar?
Muito obrigado, só aproveito para cumprimentar a corte na pessoa de Vossa Excelência.
Muito obrigado. Devolvo a palavra à nossa querida relatora, desembargadora Gabriela Araújo.
Vou usar outra aqui. Boa tarde, senhor presidente. Cumprimento os nobres colegas, representante do Ministério Público, a todos presentes. E em homenagem à sustentação oral do nobre advogado, doutor Newton Morgado, peço adiamento por uma sessão.
Pois
tudo
não.
Bem?
Pois não, sem problema
nenhum. Para melhor refletir sobre tudo o que foi falado.
Muito bem, muito bom. Então, aqui, o julgamento vai ficar suspenso, porque o resultado parcial é o seguinte. Após a sustentação oral do ilustre advogado Newton Morgado, a eminente relatora retomou os autos para apreciação das alegações formuladas pelo ilustre advogado e apresentará oportunamente. Tá bom assim? Pois. Parabéns, viu, doutor?
Muito obrigado.
A segunda sustentação oral, esta será por videoconferência. É o item 17 da pauta rescisória 5020-309, também da relatoria da nossa querida Gabriela Araújo. O autor é Mário Nelson Pires e apresenta-se a doutora Fariane Camargo Rodrigues. Está aí, doutora Fariane?
Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Ah, sim. Agora sim. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vinda, viu, entre nós. Também aqui eu indago da eminente relatora e dos demais colegas se dispensam a leitura do relatório. Pois não. Dispensada, nós vamos dar a palavra para a nossa doutora Fariane apresentar a sua sustentação oral. Por favor.
Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de desejar uma boa tarde a todos os julgadores, representante do Ministério Público, advogados e servidores aqui presentes. Excelências, o caso em tela envolve uma ação rescisória, especificamente com relação ao intervalo de 97 a 2005, que não foi reconhecido na demanda originária, uma vez que Neste lapso, a prova que havia sido apresentada no processo seria tão somente o PPP com a indicação de um ruído abaixo dos limites de tolerância. E não houve a adequada instrução probatória do feito, ou seja, houve um julgamento liminar sem a devida produção das provas requeridas pela parte. De outro passo, Excelência, nós tivemos aqui, assim como no feito anterior, o ingresso de uma demanda trabalhista, objetivando aqui também a retificação do PPP, uma vez que esse segurado ele já recebia o adicional de insalubridade da esfera trabalhista. Essa demanda ela veio já no curso dessa rescisória ser julgada extinta, sem resolução do mérito, fulcrada na prescrição, uma vez que o juízo trabalhista entendeu que não haveria possibilidade do manejo da ação retificatória naquela ocasião. Contudo, houve sim a produção da prova pericial, que seria suficiente aqui para dar outro deslinde à causa. Nós tivemos efetivamente a análise das atividades desempenhadas pelo segurado na condição de operador de metalurgia e também operador de produção, batendo-se ali todas as informações já descritas no PPP inicialmente apresentado pela empresa e lançando mão não só do ruído, que mostrou-se de forma muito acima do que a empresa trazia na sua documentação, como também confirmando os agentes de risco que já estavam presumidos no próprio documento, que seria a exposição à radiação não ionizante proveniente da solda e também os fumos metálicos compostos de cádmio. E aqui eu gostaria de chamar a atenção, excelências, porque muito embora o INSS e o próprio Ministério Público tenham se manifestado no sentido de que não estaríamos diante de uma prova nova no conceito trazido pelo artigo 966 do CPC, nós temos aqui uma evidência clara de que a parte autora não podia fazer uso dessa prova no momento da ação originária. Nós tivemos que ingressar com essa ação trabalhista, que perdurou por vários anos e veio a ter, inclusive, um resultado que não seria de condenação, né? Nós tivemos uma extinção sem mérito, mas tivemos aqui uma prova contundente, uma prova eficaz, que trouxe à tona, de fato, todos os elementos do ambiente laboral deste segurado. E algo importante a ser ainda contextualizado, excelências, é que nós tivemos aqui um pedido de provas por parte do INSS no sentido de intimar a empresa para trazer em juízo os laudos que teriam embasado o preenchimento do PPP, a fim de confirmar aquelas decisão e também as informações trazidas pelo laudo trabalhista. E não é surpresa que a empresa trouxe em juízo uma resposta no sentido de que não detém de nenhum laudo da época que pudesse amparar aqui o preenchimento do documento na forma exigida pela legislação previdenciária e ainda trouxe informações que levaram o Ministério Público a erro em sua manifestação, uma vez que as funções que foram lançadas na resposta da empresa estão como inspetor de segurança e serviços gerais, funções que não se referem àquelas que o segurado laborou e que são objeto aqui do ponto rescisório. Bem como, excelências, estamos aqui diante de documentos que foram trazidos ao juízo rescindendo no sentido de não trazer o esclarecimento necessário. Não há nenhuma evidência em nenhum dos laudos que foram manifestados nos autos com relação às atividades que o segurado exerceu no ponto controvertido da rescisória. Então, me parece que não há elementos aqui para se cogitar que o segurado não tinha motivos para se fazer uso da permissão do Código de Processo Civil de trazer como elemento novo de que não pôde fazer uso no momento apropriado, qual seja aqui o laudo trabalhista. Eu sei que há uma corrente jurisprudencial, uma divergência a respeito dessa questão de prova nova, né, e levando-se sobre o cotejo tão somente da data de emissão e confecção da documentação. Mas eu acho que há uma necessidade de se embasar aqui todo o contexto que envolve essa situação dos autos, a necessidade de um ingresso de uma ação trabalhista e que essa ação trabalhista, assim como o PPP, ela traz à tona elementos em informações técnicas que remontam a datas passadas, com fulcro, portanto, no princípio do tempus regit actum. E não estaríamos aqui diante de uma efetiva prova nova nos termos que a jurisprudência e o INSS têm se inclinado, mas sim diante de uma prova nova no conceito permitido pelo Código de Processo Civil, que traria à tona aqui uma situação que a parte não pôde fazer uso e que por si só garantiria um resultado diferente à finalização aqui da controvérsia. Agradeço a atenção dos nobres magistrados e fico no aguardo da leitura do voto. Obrigada.
Cumprimento a nossa doutora Fariane pela excelente sustentação oral, pela argumentação inteligente que nos apresentou. Doutor Walter.
Também me reporto à manifestação dos autos, excelente.
Pois não. Então, passo a palavra à nossa querida relatora, doutora Gabriela, por favor.
Senhor presidente, como a própria doutora Fariane mencionou, são casos semelhantes e também em homenagem à brilhante sustentação oral, peço adiamento por mais uma sessão para melhor refletir sobre os argumentos trazidos.
Perfeitamente, Vossa Excelência é sábia. Então, aqui ainda o resultado parcial. Após a sustentação oral da doutora Fariane Camargo Rodrigues, a eminente relatora retomou os autos para apreciar as argumentações tecidas, ficando o julgamento suspenso para apresentação oportuna.
Muito obrigada a todos, uma boa tarde.
Boa tarde. Terceira sustentação oral, o eminente advogado acabou de informar que não poderá formular a sustentação oral. Então, eu acho justo que a gente transforme em preferência, né? E proponho aos colegas, especialmente à senhora relatora, que, se permitir, eu conduziria a colheita de votos, já diante do desfecho dado pela doutora Gabriela, até o resultado. Pode ser, doutora Gabriela? Alguém tem alguma oposição? Pois não. Então, neste item 18, rescisória 5028-268, autor Carlos Nelson Antônio, a eminente relatora julgou improcedente a rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito. Doutora Ana Yucker, como vota a Vossa Excelência?
Senhor presidente, por favor, item 18?
Não. É a terceira sustentação oral, que não vai ter.
No meu não tem.
Ela não está na sustentação.
Não está na sustentação oral. O meu também 18.
Não. Está sim.
No 16, meu não está.
É por vídeo.
Era por videoconferência.
19. Gente, calma. É a primeira vez. Calma. Vai morrer ninguém.
Ali, ó. Aqui. No PJE que não consta.
Consta como 19? Não, no meu...
Não, é que a anotação foi retirada do PJE. Isso,
foi
mas é o item 18, né?
Vai em todos, todos 18. Acho que é mais fácil.
Aí, gente, eu sou velha, calma.
Multa.
Vamos lá. Inicialmente, agradeço mais uma vez todos os cumprimentos, a sua saudação. Desembargadora da Aldis, continuo muito feliz, cada vez mais, certo? Tá? E voto com a relatora, acompanhando.
Pois
obrigada.
Não. Desembargadora Vanessa Mello, como vota a Vossa Excelência?
Senhor presidente, inicialmente cumprimento a todos, na pessoa de Vossa Excelência. Mais uma vez, externo alegria em relação à posse da desembargadora Ana Lúcia. Cumprimento também os senhores defensores, os senhores servidores que tanto nos ajudam e acompanham a senhora relatora.
Pois não. Desembargadora Recler Baldresca, como vota a Vossa Excelência?
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento também a todos e todas, na pessoa de Vossa Excelência, ao membro do Ministério Público, aos advogados que estão presentes e os que estão por videoconferência, aos servidores. Parabenizo também mais uma vez a querida desembargadora federal Ana Lúcia Ucker e acompanho a relatora.
Pois não. Eminente desembargadora Daldice Santana, nossa querida decana.
Boa tarde a todos. Não me trouxe só esse decanato.
Eu estou tentando resolver essa questão logo hoje.
Doutora Daldice, a conspiração da informática.
Informática. Acho que é do cargo.
É inteligência artificial.
Cuidado. Bom, eu vou usar aqui do meu colega que gentilmente cedeu a sua voz. E vou dizer que estou muito feliz com o decanato hoje. Tem que ser por um dia, tem que ser feliz.
Tá bom.
E dizer que eu acompanho a nobre relatora no seu brilhante voto. Inaugural para mim, né?
Sim.
Tem que apreciar com bastante cuidado. E eu fiz.
Oh, obrigada.
Ela tem esse costume, sabe? Querido desembargador Toro Yamamoto, e Vossa Excelência?
Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar todos os eminentes pares, na pessoa de Vossa Excelência, em especial a desembargadora federal Ana Lúcia Hilker, pela posse. Cargo, só me recordando que ela foi minha juíza substituta quando era juiz em Sorocaba, nos idos de não sei antigamente. No século passado. Cumprimento também o Ministério Público, na pessoa do Dr. Walter, cumprimento os senhores servidores, cumprimento os senhores advogados e também cumprimento os advogados, advogadas aqui presentes. Quanto ao voto, estou acompanhando integralmente o voto da eminente relatora.
Pois não. Como voto, o nosso eminente desembargador Gilberto Jordan, que também é do século passado.
Muito obrigado. Bom, cumprimento a todos e acompanho integralmente a relatora.
Pois não. É melhor parar. Senão, daqui a pouco, Vossa Excelência vai lembrar de quando eu sou. Eminente desembargador Nelson Porfírio.
Senhor presidente, na pessoa de quem saúdo todos os presentes, fisicamente e virtualmente, especialmente a colega Ana Lúcia Hucker, a quem dou calorosas boas-vindas, né, desejando que tenha muito sucesso na sua nova fase da carreira aqui no tribunal. E me colocando à disposição para ajudar naquilo que for possível. Também cumprimento o Ministério Público Federal, na pessoa do estimado amigo Walter Cláudio Rotenburg, né? Como se dizia antigamente, ornamento, né, do Ministério Público, né? E não representante. Né? Tem ornamento. Procuradores que ficam bravos quando chamam de representantes, né, do Ministério Público. Não é o caso, né, de Sua Excelência. E no que toca, né, ao... caso em julgamento, eu estou acompanhando integralmente o bem lançado voto da eminente relatora.
Pois não. Doutor Nelson acompanha a relatora. Desembargador Jean Marcos, querido colega do glorioso concurso número 2. Vossa Excelência, como vota?
Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os eminentes pares, cumprimento o eminente procurador regional da República, doutor Walter Cláudios, senhores advogados, senhores servidores. Um registro especial de boas-vindas também à colega, a desembargadora Ana Hilker. Seja bem-vinda, seja feliz, muito sucesso. E quanto ao feito em julgamento, eu tenho a satisfação de acompanhar a eminente relatora.
Pois é. Querida desembargadora Silvia Rocha, antiga companheira da primeira turma.
Senhor presidente, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentá-lo e cumprimento a todos os pares na sua pessoa. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público Federal, o ornamento, aos serventuários presentes, aos senhores advogados e advogadas. Com essas breves palavras, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora. E cumprimento também a doutora Ana Lúcia Hilker.
Acompanha, relator.
Acompanha,
Eminente desembargador João Consolim, campeão de Ribeirão Preto. Como vota a Vossa Excelência?
Boa tarde, senhor presidente. É uma honra estar nesse colegiado, como sempre. Cumprimento Vossa Excelência, eminentes pares, Ministério Público Federal, pessoal doutor Walter Rotenburg, advogados, servidores, como disse a doutora Vanessa, que sempre nos ajuda, né? Cumprimento os servidores também. E hoje, especialmente, não a empossanda mais, mas a desembargadora Ana Lúcia, né? E seja muito bem-vinda aqui no tribunal. E quanto ao voto, acompanho integralmente a relatora.
Pois não. Então, o resultado é o seguinte: a terceira sessão, por unanimidade, julgou improcedente a rescisória, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do voto da eminente relatora, que lavrará o acordo. Quarto feito com proposta de sustentação oral, também por meio de videoconferência. Item 15. Relator, desembargador João Consolim. Autor, o INSS. Sustentação oral pela eminente advogada, doutora Maria Luísa Alves Abraão. Está presente a doutora Maria Luísa?
Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vinda entre nós.
Muito, muito obrigada.
Eu indago do eminente relator, dos demais julgadores, da senhora advogada, enfim, de todos, se podemos dispensar a leitura do relatório?
Sim, por mim seria dispensado.
Pois não. Então já vamos passar a palavra para a nossa doutora Maria Luísa para a sua sustentação oral.
Bom, serei bem breve. Queria cumprimentar todos os nobres julgadores. Uma boa tarde a todos. INSS, ele entrou com uma ação rescisória querendo desconstituir uma decisão que respeitou o princípio da Previdência Social, qual seja ele o equilíbrio autorial, a proteção ao trabalhador, simplesmente por tentar desconfigurar excluir da contagem de tempo 2 meses de contribuição. A ação rescisória, ao meu ver, ela não tem cabimento, uma vez que o período base de cálculo foi levado ao conhecimento do judiciário e ali foi discutido todos os pontos e reconhecido. O que o INSS tenta agora é inovar uma tese e trazer ao conhecimento do judiciário, aproveitando disso até mesmo como um recurso próximo aos 2 anos de dar aí o período de uma ação rescisória. O INSS ele discute que existiu um erro de fato ao considerar 2 meses, que seriam meses que o segurado estaria como facultativo e também como contribuinte individual. Mas vejamos. O segurado, ele estava, né, a gente vai falar aqui o período, só um momentinho, vou pegar aqui o período, ele tinha 2 registros, tá? Um registro foi o período de 15 de fevereiro de 2013 a 25 de fevereiro de 2013, contabilizando aí 10 dias de trabalho. Depois, ele teve um período de 24 de abril de 2014 a 26 de abril de 2014, 2 dias de trabalho. Quando, neste mesmo período, ele já estava filiado como segurado facultativo. Então, ele vinha recolhendo. Durante esse mês, ele não exerceu o mês completo de atividade. Então, ele continuou recolhendo como facultativo. E o INSS pede a desconsideração por esse período, por não poder contabilizar por estar errada essa contribuição. Porém, na própria instrução normativa do INSS, ele poderia e deveria oportunizar esse segurado a fazer um ajuste de guia. E não simplesmente pedir a exclusão de 2 meses para que isso não se atinja o período de pedágio para a aposentadoria dele. E ainda, esse período, no julgado, do tribunal, ele foi demonstrado no recurso, ele foi trazido aí todo o período base de cálculo. O INSS simplesmente não recorreu da decisão do tribunal e agora ele tenta inovar em recurso para tentar desconstituir todo esse período dele. Houve o recolhimento, tanto como contribuinte individual e como facultativo. Se o INSS entendesse errado, ele poderia aí pedir um ajuste de guia, o que não foi feito e que pode ser feito a qualquer momento, e não simplesmente excluir essas contribuições, sob até pena de enriquecimento ilícito da União. Se você observar, a inscrição dele como facultativo está totalmente correta. Ele se inscreveu como facultativo em 2012 e ele veio contribuindo até 2015. Ele teve 2 meses com alguns dias de trabalho. Um mês é com 2 dias de trabalho. Então, se o INSS entende isso, ele deveria oportunizar esse ajuste de guia, não simplesmente desconsiderar. A decisão do tribunal, a decisão que o INSS vem querendo atacar, é uma decisão que respeita o equilíbrio autorial, respeita a proteção do trabalhador e ainda não tem requisitos aqui para a admissão, ao meu ver, da ação rescisória. Considerando esses 2 meses onde houve contribuições concomitantes ainda, a gente não está falando de falta de contribuição, ele preenche todos os requisitos necessários, observado sim pelo acordo que foi atacado, foi observado a regra de transição dentro da emenda constitucional 103 de 2019 e está completamente dentro de toda a normativa do INSS, a normativa da legislação. Muito obrigada, é só isso.
Pois não. Cumprimento a doutora Maria Luísa pela eficiência de sua sustentação oral. E devolvo a palavra ao nosso querido relator, doutor Cossolim.
Pois não, senhor presidente. Parabenizo a doutora Maria Luísa Alves Abraão pela sustentação oral, objetividade. Até ressaltando algum aspecto que até não me atentei. Mas mantenho o voto, que vou ler brevemente. E faço com as seguintes observações. O prazo decadencial foi respeitado, não há que se falar em decadência. Preliminar de não cabimento da rescisória também confunde-se com o mérito. Faço uma pequena incursão sobre natureza e propósito da ação rescisória, juízo reincidente. Falo sobre violação manifesta de norma jurídica e também erro de fato aventado, suscitado pelo INSS nos autos, e como fiz encaminhar pelo sistema eletrônico o voto, vou direto ao assunto, que é a questão em discussão. São duas, basicamente: definir se as contribuições vertidas como segurado facultativo em período concomitante com o período de segurado obrigatório descaracterizam o tempo de contribuição para o fim de aposentadoria. E a outra questão, verificar se houve erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica que justifique a rescisão do julgado. Observo que houve filiação e recolhimento regulares como facultativo na hipótese prevista na lei de benefício. A duração dos vínculos empregatícios segurado obrigatório dos períodos questionados é ínfima. O primeiro perdurou por 10 dias e o segundo por 2 dias, não completando o mês integralmente, o que permite a manutenção do status de segurado facultativo no mesmo mês, não configurada ainda a contagem em duplicidade tão pouco irregular. Com efeito, a planilha de contagem de tempo de contribuição apresentada no acordo rescindendo ajustou a concomitância dos períodos, afastando a hipótese de cálculo em duplicidade. E não se identifica também violação manifesta à literalidade de norma jurídica, considerando que o acordo rescindendo aplicou corretamente as disposições dos artigos 11 e 13 da Lei 8.213 de 91, bem como o artigo 17 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Inexiste ainda erro de fato na contagem de tempo necessário à aposentadoria por tempo de contribuição, que justificaria a rescisão da decisão com base no artigo 966, incisos 5º e 8º, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Dessa forma, senhor presidente, condeno a parte autora, INSS, ao pagamento de honorários advocatícios, que por apreciação equitativa, tendo em vista o baixo valor dado à causa de R$ 1.000, fixo em R$ 1.400, sopesados os critérios legais dos incisos do parágrafo 2º do mesmo artigo, consoante entendimento desta terceira sessão. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de rescisão do julgado nos termos da fundamentação.
Pois não. Doutor Consolim rejeita a matéria preliminar, julga improcedente o pedido contido na rescisória. Desembargadora Cristina Mello, como vota Vossa Excelência?
Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a todos em sua pessoa e também a cara doutora Ana Yucker, que nos brinda aqui com a sua presença como desembargadora nessa sessão. Também cumprimento o ilustre representante do Ministério Público, as missões do Ponte de Miranda, representante, nosso colega, com quem tive a honra de trabalhar, um expoente realmente do Ministério Público Federal. Cumprimento a todos os presentes, acompanho integralmente o relator, cumprimentando também pelo judicioso voto.
Pois é. Como voto, o eminente desembargador Marcos Moreira.
Muito boa tarde, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento mais uma vez os eminentes pares. Reitero os parabéns à nossa colega, doutora Ana Lúcia, e que de fato seja muito bem-vinda assim, aqui ao nosso grupo. Aliás, já estava entre nós, agora de uma forma mais efetiva na qualidade de desembargadora. É uma honra dividir essa bancada com Vossa Excelência. Cumprimento o ilustre, não sei mais nem do que chamo, mas eu vou chamar o ilustre amigo que ora aqui, faz às vezes do Ministério Público, os senhores serventuários, e acompanho integralmente o voto do relator e sem deixar de enaltecer a sustentação feita pela ilustre advogada.
Pois é. Eminente desembargadora Gabriela Araújo, sua vez.
Senhor presidente, cumprimentando a ilustre advogada pela sustentação oral, acompanho integralmente o brilhante voto do relator, meu colega de turma.
Muito bom. Como vota a eminente desembargadora Ana Yucker?
Senhor presidente, cumprimento a doutora Luísa. Gosto de advogadas combativas. E acompanho o desembargador relator.
Pois é. Eminente desembargadora Vanessa Mello. E Vossa Excelência?
Senhor presidente, da mesma forma, cumprimento a doutora Maria Luísa. E acompanho o senhor relator.
Pois é. Eminente desembargadora Recler Baldresca, como vota?
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a doutora Luísa também pela excelente sustentação oral. E acompanho integralmente.
Pois. Eminente desembargadora Daldice Santana, no decanato.
Ah, eu estou gostando desse negócio.
Tá vendo? Mas não tem aumento de salário, viu? É igual.
Senhor presidente, é bom ter um trabalho onde os problemas difíceis são tidos como normais, que é inerente à própria vida, o debate enriquece. Não precisamos de concordância nem de acordo. O que a gente precisa é de compromisso institucional. E o tom dessa sessão tem suscitado o espírito que deve nortear os nossos relacionamentos, que não interfere no pensar e o agir como julgador. Então, eu fico muito tranquila e quero dizer que eu vou aproveitar esse decanato, que está bom demais. Tá? Então, estou acompanhando o nobre relator. Já estava confundindo, mas não tem problema como pessoa, né? Estou acompanhando o eminente relator.
Pois, obrigada. Doutora Daldice, acompanha o relator. Desembargador Turi Yamamoto, e Vossa Excelência, como vota?
Senhor presidente, estou com o relator.
Pois é. Desembargador Gilberto Jorge, em Vossa Excelência.
Cumprimentando a advogada e acompanho integralmente o relator.
Pois
é. Obrigada.
Desembargador Nelson Porfírio, em Vossa Excelência.
Presidente, eu também cumprimento a doutora Maria Luísa Abrão pela sua combatividade e sustentação
estou aqui acompanhando integralmente o bem lançado voto do eminente relator.
Pois, então o resultado do julgamento é o seguinte: a terceira sessão por unanimidade julgou improcedente, a terceira sessão por unanimidade rejeitou matéria preliminar, julgou improcedente o pedido contido na rescisória, perdão, nos exatos termos do voto do eminente relator que lavrará o acordo.
Muito obrigada, Vossa Excelência.
Boa tarde, doutor.
Até mais. Boa tarde.
Quinto feito com pedido de sustentação oral, videoconferência pelo Teams, item 16, rescisória 5011-86-9, relatoria eminente desembargador Gilberto Jorda. É, a sustentação oral é pela ré, pela parte ré, João Elzio Vilas Boas. Apresenta-se para sustentação o ilustre doutor João Pedro Maranhão de Godói. Doutor João já está aí, já vi. Seja muito bem-vindo. É, eu indago do nosso relator se Sua Excelência dispensa a leitura do relatório.
Sim.
Pois não. Alguma objeção? Não havendo, passamos a palavra para o doutor João Pedro para a sua sustentação oral. Por favor.
Muito obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos. Cumprimento a todos na pessoa de Vossa Excelência. É um prazer enorme estar realizando essa sustentação oral perante essa terceira sessão. É, Excelência, o INSS, ele ingressa com uma ação rescisória depois de transcorrido o prazo para recurso de apelação. Ele pretende que seja proferida uma nova decisão para que seja reconhecido que o autor ele não faz jus à concessão da aposentadoria especial, é, para que o período de 16/7/2018 até 5/11/2018 ele não seja computado como tempo de contribuição, diante da ausência de vínculo com o INSS nesse período. E também ele pretende a reforma para que o período de 1/4/96 a 5/3/97 não seja computado em duplicidade. Então, assim ele pretende que seja proferida uma nova decisão. O Ministério Público, no ID 289-653-969, ele apresenta um parecer favorável ao pedido do INSS para que ocorra uma rescisão parcial da sentença, nos termos do que eu já mencionei. O autor, Excelência, ele concorda em partes com o pedido do INSS. O que acontece? De fato, Excelência, como bem deixou claro na contestação, não houve vínculo empregatício entre o período de 16/7/2018 a 5/11/2018. E ele também não concorda com essa contagem em duplicidade, do período de 1/4/96 até 5/3/97. Não que ele não concorda com o reconhecimento da especialidade, mas apenas com a contagem da duplicidade. Só que em relação à concessão da aposentadoria especial, não tem que haver a reforma nesse ponto. Por quê? Durante a aprovação da sentença, o juiz ele elenca diversos itens e no item C ele deixa claro que se os requisitos exigidos para a concessão da aposentadoria especial estivessem cumpridos, seria o caso de concessão de aposentadoria especial. Só que no item seguinte, ele deixa claro que se, caso não restasse cumprido os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, deveria ser concedido, nesse caso, em favor do autor, a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nesse caso, o autor ele acredita que não deve haver reforma, porque o item C da aposentadoria especial ele é apenas uma condicionante, ele é colocado como uma condição, que se caso não fosse cumprido, que fosse concedido outro benefício. Então, dessa forma, o autor ele não verifica essa necessidade de haver essa nova decisão, julgando improcedente, é se pedir de concessão de aposentadoria especial. Durante a contestação, excelências, e durante toda a manifestação do autor no processo, ele deixa do requerido no processo, peço perdão, ele deixa claro que ele não faz jus à concessão da aposentadoria especial. E não faz de fato, excelência, porque ele conta apenas com 20 anos de tempo de contribuição exclusivamente especial. Só que ele deixa claro que ele faz jus à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, porque na data do requerimento administrativo, ele já contava com mais de 35 anos de tempo de contribuição comum, mediante a conversão do tempo especial e a soma dos demais períodos. Então, excelência, apesar de na contestação o autor ele falar que não seria o caso de uma ação rescisória, porque passado esse prazo do INSS de apresentar as razões de apelação, ele entende hoje, nesse ponto, que é o caso do seu cabimento, porque, de fato, esse período de 2018, o autor ele não tem vínculo com o INSS, então, de fato, existe aqui essa violação, porque o autor ele não quer ser o esperto, ele não quer esse tempo adicional. De fato, esse período não tem vínculo. Então, aqui, existe essa violação. Então, excelência, sendo o caso de se analisar e julgar essa ação rescisória, o autor ele pretende que seja feita nos seguintes termos: seja mantido o reconhecimento da especialidade da atividade desenvolvida no período de 1 do 4 de 96 até 5 do 3 de 97, não seja, seja mantida a especialidade, mas não seja feita a contagem em duplicidade, seja dado esse parcial provimento para que não seja considerado como tempo de contribuição esse período de 16 do 7 de 2018 a 5 do 11 de 2018, e numa nova decisão seja garantido o autor a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo. Então, excelências, era isso que eu tinha para expor aqui. Aguarda o autor, então, que seja nesses termos proferida essa nova decisão e seja garantido o autor a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição desde o requerimento administrativo. Então, aqui eu encerro a minha sustentação oral e agradeço a atenção de vossas excelências.
Pois não. Cumprimento o nosso doutor João, eminente procurador. Vossa excelência deseja se manifestar. Obrigado, senhor. Pois não, como nos autos, né? Então, nós devolvemos a palavra ao doutor Gilberto Jordan para seu voto.
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento o ilustre advogado pela sustentação oral, tendo em vista que ele já adiantou boa parte, que o voto já foi disponibilizado para todos os meus pares, então vou sintetizar, vou diretamente aos pontos controvertidos. O próprio segurado admitiu que houve um período em que ele não trabalhou realmente, que foi computado, e houve um cômputo na decisão em duplicidade. Em razão disso, então, impõe-se a rescisão parcial do julgado com fundamento no inciso 5 e 8, no que tange ao reconhecimento da especialidade das funções exercidas em relação ao período de 16 de 7 de 18 a 5 de 11 de 18, e o cômputo em duplicidade no período de 1 de 4 de 96 a 5 de 3 de 97, bem como em relação à determinação para concessão de benefício de aposentadoria especial. Então, agora passamos ao rejulgamento da causa em razão dessa situação. Computados-se os prazos, se verifica que na data da DR ele tinha menos de 25 anos. De outro lado, na ação subjacente, o autor pleiteou a concessão de aposentadoria especial e mencionou o direito a aposentar por tempo de contribuição. Somados os interregnos de labor indicados na sentença com os períodos constantes do extrato CNIS, o autor contabilizou na DR em 36 de 18, 37 anos, 2 dias de tempo de contribuição suficientes à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral com renda mensal inicial de 100% do salário de benefício a ser devidamente calculado pelo INSS. O termo inicial desse benefício, em razão da prova da especialidade do labor, se deu mediante PPP juntado, inclusive no processo de administração, em função de laudo pericial apresentado em juízo pelo segurado, é de se fixar o termo inicial do benefício na data da citação na ação subjacente, não na DR, como se pretende. Em razão disso, então, a proposta de voto é: em juízo rescindente, julgo procedente o pedido para desconstituir em parte o julgado proferido na ação mencionada, que tramitou na segunda vara civil de Itapira, e em juízo rescisório, nos limites do quanto rescindido, julgo parcialmente procedente o pedido deduzido na ação subjacente para rígida averbação do tempo especial reconhecido nos lapsos de 6 de 3 de 97 a 13 de 4 de 98, de 1 de 9 de 99 a 15 de 4 de 2005, 16 de 2 de 2007, 5 de 7 de 2007, 1 de 7 de 90 e 16 de março de 92, 3 de 4 de 2006 a 17 de maio de 2006 e 8 de 11 de 2007 a 15 de 7 de 2018, condenar o INSS a conceder ao autor o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral fixados com secretários legais na forma fundamentada. Essa que é a proposta de voto.
Pois é. O nosso relator julga procedente pedido, desconstitui o julgado em parte, em juízo rescisório, julga parcialmente procedente o quanto deduzido na rescisória. Como voto, o eminente desembargador Nelson Porfírio.
Presidente, eu cumprimento inicialmente o eminente advogado, Dr. João Pedro Godoy, e cumprimento também o eminente relator com quem estou de acordo, acompanha integralmente.
Pois. Como vota o eminente desembargador Jamar?
Senhor presidente, cumprimentando igualmente o doutor João Pedro pela sustentação oral, eu acompanho o eminente relator.
Pois. Como vota a eminente desembargadora Silvia Rocha?
Inicialmente, cumprimentando o nobre advogado pela sustentação oral, eu acompanho o relator integralmente.
Pois. Doutor João Consolim, Vossa Excelência.
Também cumprimentando o doutor João Pedro pela sustentação, acompanho integralmente o relator.
Pois. Doutora Cristina Mello, e Vossa Excelência.
Obrigada, presidente. Também cumprimento o nobre advogado e acompanho integralmente o relator.
Pois. Doutor Marcos Moreira, como vota Vossa Excelência?
Senhor presidente, cumprimento o ilustre advogado doutor João Pedro e acompanho o belo voto lançado pelo relator.
Pois. Doutora Gabriela Araújo, Vossa Excelência.
Senhor presidente, cumprimentando o nobre advogado, acompanho integralmente o relator.
Pois. Doutora Ana Yuker, Vossa Excelência.
Senhor presidente, cumprimento o doutor João, homem e também combativo. Gosto disso. E acompanho o eminente relator.
Pois. Desembargadora Vanessa Mello, Vossa Excelência.
Senhor presidente, também cumprimento o doutor João Pedro e acompanho o senhor relator no bem lançado voto.
Pois, finalmente, a desembargadora Raquel Baldresca, como voto?
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o doutor João Pedro pela sustentação oral e acompanho integralmente o eminente relator.
Pois. Então, o julgamento é unânime. O resultado é o seguinte: a terceira sessão, por unanimidade, em juízo rescindente, julgou procedente o pedido para desconstituir em parte o julgado. Em juízo rescisório, nos limites do quanto rescindido, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na ação subjacente, condenando o INSS a conceder benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral. Tudo nos termos do voto do eminente desembargador Gilberto Jordan, que lavrará o acordo.
Obrigado, excelência.
Boa tarde, doutor João. Aqui, eminentes colegas, é o último pedido de julgamento com sustentação oral, item 10 da pauta. É a rescisória 5033-746. Relatoria, eminente desembargador Toro Yamamoto. O autor, Antônio Valmir Cantos Salgado Júnior. A sustentação oral será feita pelo doutor Oswaldo de Ben Borba, que vem lá do Rio Grande do Sul e já recebe a nossa saudação, a nossa simpatia para Vossa Senhoria e para todos os nossos irmãos gaúchos. Eu indago do nosso querido relator se dispensa a leitura do relatório. Sim. Alguma insurgência? Não. Não havendo, eu passo a palavra para o nosso doutor Osvaldo.
Vossas Excelências, é um prazer, é uma honra poder me dirigir a Vossas Excelências nessa julgamento, nessa sessão de julgamento da terceira sessão. Nas turmas, eu costumo sustentar praticamente em todas as sessões. Aqui na sessão da terceira sessão é a primeira vez que eu venho. Bom, o caso em tela é um caso que, claro, por ser uma rescisória não, mas normalmente eu venho à tribuna da terceira região sustentar caso que envolvam aeronautas. Normalmente esses são os processos que eu venho sustentar, e de uma forma corriqueira, para dizer, as decisões vindas dessa região, elas reconhecem a atividade do aeronauta, por reconhecer que o ambiente em que ele trabalha é um ambiente hostil à sua saúde, principalmente pela questão envolvendo a pressão atmosférica normal. Esse é o principal fundamento utilizado por Vossas Excelências nos julgamentos proferidos em suas turmas. Pois bem, essa ação rescisória envolve a atividade especial de um aeronauta que não foi reconhecido a atividade especial por uma questão probatória. Foi afastado o uso, foi afastada a possibilidade do uso da prova emprestada, porque esta não seria capaz, no entendimento da decisão para a qual se pretende a rescisão, não se poderia utilizar a prova emprestada, produzida para terceiros, porque ela não conseguiria comprovar de forma individualizada o ambiente de trabalho daquele segurado que buscou o reconhecimento da sua atividade especial. Pois bem, inicialmente, e aqui eu sei que o que eu vou tratar nesse primeiro ponto seria um ponto preliminar, vai de encontro ao posicionamento dessa terceira sessão. É uma questão que não foi abordada diretamente na inicial dessa ação rescisória, mas me parece pertinente, principalmente porque é uma questão que vem sendo aplicada pelas outras regiões e me parece de possível aplicação, que seria a aplicação do tema 269. A decisão rescindenda, a decisão que se pretende a rescisão, ela conclui com certeza dizendo da inexistência, que eu leio o trecho, da inexistência de qualquer documento comprovando a atividade do labor entre os períodos objeto da lide, reputo-os de natureza comum. Esse é um trecho extraído do acórdão que se pretende rescindir. Pois bem, o tema 629, ele indica que é ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito em benefício previdenciário, faltariam pressupostos básicos de desenvolvimento regular ao processo. E nessa hipótese, a ação deveria ser julgada extinta sem resolução de mérito. Eu sei do entendimento dessa terceira sessão que existem precedentes que não aplicam esse tema senão para aquelas atividades rurais, para a comprovação do tempo rural. Por quê? Porque o precedente que foi levado à Corte Superior de Justiça foi um caso em que envolvia a atividade rural. O que eu gostaria de trazer, até por uma questão de reflexão de Vossas Excelências, é que a razão de decidir que levou afirmar a tese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ela não recaiu na dificuldade da prova rural ou na questão relacionada à prova rural, de modo que aquele precedente se aplicaria tão somente a reconhecimento de atividade rural. Ele remonta a uma ausência... Primeiro, ele faz referência a um princípio que é considerado em direito processual previdenciário, que embora não haja um código, talvez o doutrinador que melhor sistematizou esse estudo é o professor José Savares, é um juiz federal aqui da 4ª Região, que tem uma obra que é muito homenageada, inclusive por julgamentos do próprio Superior Tribunal de Justiça como esse. E faz referência ao princípio da não preclusão, e faz referência ao princípio da teoria do acertamento, e faz referência, numa das facetas do princípio do acertamento, à busca, e já foi referido aqui nessa sessão, a busca que a verdade real se sobressaia a uma verdade formal. Pois bem, me parece que essa principiologia que foi utilizada no julgamento do STJ para firmar a tese do tema 629, ela pode ser aplicável a qualquer benefício previdenciário, não somente à busca do reconhecimento da atividade rural. E aqui eu faço uma pequena referência a um outro tema que não trata de reconhecimento de tempo comum ou especial, é o tema 995, que trata dessa questão principiológica do direito previdenciário, e nesse tema, na sua razão de decidir, se traz a questão que o direito previdenciário e todas as parcelas do direito previdenciário, elas têm um núcleo que é um bem comum, que é um bem comum a todo benefício previdenciário. Então, bom, fechando essa preliminar, que confesso não foi tratada adequadamente na inicial dessa ação rescisória, mas aqui me parece que os fatos que levam a uma possível aplicação desse direito, eles foram tratados na inicial, quando se faz referência, se faz inclusive a transcrição desse trecho do acórdão, em que diz que não houve documento probatório capaz de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, me parece possível a aplicação desse tema. E aqui, esse tema não sendo aplicado, seria um caso de afronta a uma norma, ao artigo 927, inciso 3 do Código da Lei Adjetiva do Código de Processo Civil, merecendo, assim, a rescisão da decisão objeto dessa lide. Pois bem, ultrapassada essa preliminar, a hipótese que se alega na inicial de incidência de uma ação rescisória seria o erro de fato. O erro de fato na avaliação da prova. Por quê? Porque quando afastada a utilização de prova emprestada, faz-se referência no acórdão objeto dessa lide, que seria impossível individualizar aquele ambiente de trabalho daquele segurado que buscou o judiciário. Eu comecei a minha fala dizendo que trata-se aqui de um caso de aeronauta. Trata-se aqui do caso de um aeronauta que trabalhava não naquelas pequenas aeronaves de aviação executiva, nos jatinhos, como é popularmente chamado, ou naquelas pequenas aeronaves que fazem fertilização no campo, agrícola, que são pequenas aeronaves. Não. Aqui se trata de um comandante de aeronave de aviação comercial, trabalhando nas grandes empresas, nas grandes companhias aéreas nacionais. E se tem uma semelhança entre essas companhias. Por quê? Porque estas companhias utilizam as grandes aeronaves. Utilizam o Boeing, da década de 90 para cá, o Boeing 737 até hoje 787, se utiliza o Airbus, se utiliza o ATR, que ocorreu um desastre nesse ano, se utilizam essas grandes aeronaves, e essas grandes aeronaves, elas trafegam, elas são dirigidas, vamos dizer assim, são pilotadas dentro de uma altitude que ela é relativamente padrão. Não há grande variação. E o que leva à exposição de agentes nocivos ao aeronauta não é o tipo de aeronave. Não é, é a altitude que essa aeronave é operada. Via de regra, essas aeronaves elas são pilotadas a uma altitude de cerca de 10 quilômetros. Né? É 30 mil pés, é 35 mil pés. Né? Algumas aeronaves de aviação executiva conseguem ir a uma altitude maior. Por que se vai tão alto numa aeronave? Porque quanto maior a altitude, menor a resistência do ar. Por que é menor a resistência do ar? Porque o ar é mais rarefeito. As moléculas em suspensão são atraídas para o centro da Terra pela força gravitacional. E é isso que faz com que a pressão atmosférica seja menor quanto maior a altitude. Vocês, vossas excelências, já ouviram eu tratando da pressão atmosférica nos julgamentos das turmas. Eu não gostaria, não acho que não há necessidade de eu repetir esses argumentos, mas a minha questão que eu trago aqui é da hipótese de cabimento da rescisória. E esse erro de fato, a ser valorada a prova, por que ela não foi aplicada? Porque não poderia ser individualizada aquele ambiente do segurado que buscou a justiça. Os laudos apresentados são laudos de grandes companhias aéreas. Logo, se ele foi produzido na Latam e ele trabalhou na Varig, aqui eu não estou nem chegando no fato em si envolvido a LID, mas aqui eu estou sendo bem genérico de propósito. Se o aeronauta trabalha na Gol e é trazido um laudo da VASP, empresa falida, as aeronaves elas operavam numa mesma altitude. E se elas operavam numa mesma altitude, a relação de pressão ela é um fenômeno da natureza. A 10 km por hora, a 10 km de altitude, a pressão é a mesma há 30 anos atrás e hoje. E o sistema de pressurização das aeronaves, ele opera da mesma forma. Ele equipara a pressão interna da cabine a uma altitude de cerca de 2,5 km. Ou seja, ele não equipara, ele não traz a pressão aos níveis normais ocorridos em solo, porque a fuselagem não aguentaria isso. E é esse o motivo que se alega que a pressão é anormal. Vocês aplicam esse entendimento diariamente nos julgados das turmas. Todas as turmas, é praticamente uníssono nessa região, que a atividade do aeronauta é uma atividade especial por esse fundamento. E são utilizados laudos de prova emprestada por vossas excelências nos julgamentos que vocês diariamente aplicam. E nesses laudos, justamente o argumento que se utiliza é que eles podem ser utilizados porque o ambiente laboral entre aeronautas ele tem um certo padrão. E aqui não estou pedindo que seja uma maneira, por outros meios, de reconhecer a atividade por categoria profissional. Não, os laudos trazidos que foram levados aos autos originários, eles atestavam a presença de pressão atmosférica normal. Então, com relação ao fundo, ao mérito da questão, eu não vou entrar nessa questão porque, novamente, vossas excelências diariamente julgam casos de aeronautas e reconhecem a atividade especial. Então, o meu interesse aqui não é entrar neste mérito, porque eu estaria tratando de um entendimento que vocês já aplicam. Mas, nesse caso específico, eu peço que se reconheça que o não utilizar da prova emprestada no processo anterior tenha ocorrido por um erro de avaliação, por um erro de fato, aqui entendido. E assim se possibilite, claro, caso afastada a preliminar, a questão que eu trouxe inicialmente, que se possa, então, rejulgar o mérito e avaliar a atividade desse aeronauta no seu, para fins de verificação do seu direito à proteção previdenciária. Eu agradeço muito a oportunidade e fico à disposição caso haja algum tipo de necessidade de esclarecimento.
Cumprimento o Dr. Oswaldo pela sua sustentação oral. Dr. Walter?
Me reporto ao que consta dos autos, Excelência.
Pois não. Então passo a palavra ao Dr. Yamamoto para o seu voto.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o Dr. Oswaldo pela sustentação oral. Eu vou proferir meu voto sucintamente, atendo-me aos pontos controvertidos. Bom, inicialmente estou acolhendo a preliminar de carência de ação arguída pelo INSS com relação aos pedidos de reconhecimento do tempo especial nos períodos de 29 de abril de 95 a 7 de novembro de 95 e de 13 de fevereiro de 2019 a 30 de maio de 2023. Também estou acolhendo a preliminar em relação à declaração de inconstitucionalidade das regras trazidas pelos artigos 19, parágrafo 1º, inciso 1º, 25, parágrafo 2º e 26, parágrafo 2º, inciso 4º, da emenda constitucional número 103, de 2019, e também de concessão de aposentadoria especial, uma vez que tais pleitos não foram objeto da ação originária. Assim, como não houve qualquer pronunciamento judicial de mérito e, por consequência, formação de coisa julgada material, carece o autor de interesse no ajuizamento da presente ação rescisória com relação a tais pedidos. Desse modo, por ser incabível a inovação do pedido na ação rescisória, a presente ação deve ser extinta sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC, quanto aos pedidos não formulados na ação originária. Quanto às demais questões preliminares arguidas pelo INSS, devem ser rejeitadas. Nesse ponto, verifico que a comprovação ou não do preenchimento das hipóteses de rescisão do julgado e a incidência ou não da súmula 343 do Colen do STF dizem respeito ao mérito da demanda e com ele serão analisadas. Ademais, não há que se falar em necessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da ação rescisória com base em prova nova. Para comprovar o exercício de atividades especiais, o autor juntou aos autos originários PPPs emitidos pela empresa TAM, Linhas Aéreas Sociedade Anônima, em 22 de maio de 2018 e 9 de abril de 2020. Além de laudos periciais elaborados em processos judiciais ajuizados por terceiros que exerceram atividades laborativas em empresas aéreas na condição de piloto e/ou comissário de bordo. O venerável acórdão rescindendo deixou de reconhecer como especiais os períodos em questão por considerar que os PPPs apresentados apontavam a exposição a ruído em níveis inferiores ao exigido pela legislação previdenciária para a caracterização da especialidade da atividade. Não obstante, o acórdão rescindendo tenha se pronunciado sobre as provas produzidas nos autos, notadamente os PPPs emitidos pela empresa TAM, deixou de apreciar o pedido de reconhecimento de atividade especial com base na exposição à pressão atmosférica anormal. No caso em questão, mostrava-se essencial a referência expressa alegada à exposição à pressão atmosférica anormal, pois foi justamente esse o fundamento pelo qual a sentença de primeiro grau havia reconhecido a atividade especial do autor. Para comprovar a exposição ao referido agente nocivo, o autor havia apresentado laudos produzidos em empresas aéreas, incluindo a TAM Linhas Aéreas, Sociedade Anônima, onde trabalhou durante todo o período requerido na inicial, demonstrando que os pilotos e os comissários de bordo exerciam suas atividades em altitudes superiores a 9 mil metros, sendo a pressão interna nas aeronaves superior à pressão atmosférica externa, o que pode gerar efeitos orgânicos indesejáveis, como hipóxia, hipotermia, embolia, entre outros. Vale dizer que, ao considerar que os laudos técnicos trazidos aos autos não demonstravam de forma individualizada as reais condições de trabalho do autor, o acórdão residendo ignorou que os referidos documentos faziam referência a aeronaves semelhantes às quais eram pilotadas pelo autor, tais como Airbus e Boeing, conforme consta do próprio PPP emitido pela empresa TAM. Desse modo, os laudos constantes dos autos retratavam condições semelhantes àquelas enfrentadas pelo autor em sua jornada de trabalho como piloto de aeronaves. Ademais, cabe ressaltar que nos casos de pilotos e comissários de bordo, tem sido plenamente admitida pela jurisprudência a comprovação da atividade especial em razão da exposição à pressão atmosférica anormal, inclusive com a utilização de laudos por similaridade. E aqui eu cito o precedente desta egrégia corte. Diante disso, restou comprovado o exercício de atividade especial por parte do autor na condição de piloto de aeronave no período de 7 de novembro de 95 a 12 de fevereiro de 2019, em razão da exposição à pressão atmosférica anormal nos termos do código nos termos dos códigos que eu menciono no meu voto. Desse modo, é forçoso concluir que o respeitável julgado rescindendo incorreu em erro de fato e violação à norma jurídica, ao deixar de reconhecer como especial o período de 7 de novembro de 95 a 12 de fevereiro de 2019, mesmo havendo prova suficiente da exposição do autor aos agentes nocivos descritos na legislação previdenciária. Tendo em vista a desconstituição de julgado com base no artigo 966, incisos 5º e 8º do CPC, deixo de apreciar o pedido formulado com fundamento no artigo 966, inciso 7º do CPC. Convertendo-se os períodos especiais reconhecidos em tempo de serviço comum, e somando-se aos demais períodos incontroversos até a data do requerimento administrativo, formulado em 2 de outubro de 2018, perfazem-se mais de 35 anos de contribuição, conforme planilha anexa a este voto, o que autoriza a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, inciso 2º, da Lei 8.213/91, correspondente a 100% do salário de benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da Lei 8.213/91, com redação dada pela Lei 9.876/99.
Assim, reconhece-se o direito da parte autora à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição a partir da data do requerimento administrativo, 2 de outubro de 2018. Por outro lado, cumpre observar que, conforme consta de consulta obtida junto ao sistema CNIS, Dataprev, a parte autora recebe a aposentadoria por tempo de contribuição administrativamente desde 30 de maio de 2023. Assim, deve o autor optar por uma das aposentadorias, em razão da impossibilidade de cumulação, conforme determina o artigo 124 da Lei 8.203 de 91, compensando-se ainda os valores devidos com os valores já pagos decorrentes da concessão de benefícios inacumuláveis na via administrativa. A questão relativa à possibilidade de o segurado do Regime Geral de Previdência Social receber parcelas pretéritas de aposentadoria concedida judicialmente até a data inicial de aposentadoria concedida administrativa pelo INSS, enquanto pendente a mesma ação judicial, com implantação administrativa definitiva desse benefício, deverá observar o entendimento firmado pelo colendo STJ por ocasião do julgamento do termo repetitivo 1018, que eu deixo de ler o respectivo conteúdo. Em observância, aqui, depois disso, eu falo dos honorários e também falo da isenção de custo do INSS e vou ao dispositivo do voto. Ante o exposto, acolho parcialmente a matéria preliminar para julgar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 6º do CPC, com relação aos pedidos de reconhecimento do tempo especial nos períodos de 29 de abril de 95 a 7 de novembro de 95 e de 13 de fevereiro de 2019 a 30 de maio de 2023, bem como de declaração de inconstitucionalidade das regras trazidas pelos artigos 19, parágrafo 1º, inciso 1º, 25, parágrafo 2º, 26, parágrafo 2º, inciso 4º, da Emenda Constitucional 113, 2019, e de concessão de aposentadoria especial. E no mérito, julgo procedente o pedido de desconstituição do julgado, com fundamento no artigo 966, incisos 5º e 8º do CPC. Em juízo rescisório, julgo procedente o pedido formulado na ação originária para reconhecer o direito da parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição nos termos acima explicitados. É como a voto.
Pois não, cumprimento o eminente relator pelo seu erudito voto e passo a colher os votos. Desembargador Gilberto Jordan, como vota?
Cumprimento o ilustre advogado de sustentação oral, cumpre o relator.
Pois não. Desembargador Nelson Porfírio.
Também cumprimento o doutor Oswaldo Bemborba, que é um assíduo frequentador lá da nossa décima turma. Cumprimento o eminente relator pelo seu detalhado voto, a quem estou acompanhando integralmente.
Pois não. Eminente desembargador Jean Marcos. E Vossa Excelência?
Senhor presidente, cumprimento o eminente advogado, doutor Oswaldo Bemborba. Cumprimento igualmente o relator, cujo voto acompanho integralmente.
Pois não. Eminente desembargadora Silvia Rocha.
Cumprimentando o advogado pela sustentação oral, eu também acompanho o voto do relator.
Eminente desembargador João Consolim.
Senhor presidente, também cumprimentando o doutor Oswaldo Bemborba e também cumprimento o relator pelo excelente voto.
Pois. Eminente desembargadora Cristina Mello, Vossa Excelência.
Presidente, também acompanho integralmente o relator e cumprimento o advogado pela sustentação clara sobre um tema complexo e destaco que também, como já tenho proferido os votos na nona turma, compreendo que o tema 629 também não se atém apenas aos casos rurais e, nesse sentido, acompanho o relator.
Pois, eminente desembargador Marcos Moreira.
Muito boa tarde novamente. Cumprimento o doutor Ben Borba e cumprimento também o doutor Toru pela profícua decisão lançada nesse tormentoso caso e a qual eu acompanho integralmente.
Pois, eminente desembargadora Gabriela Araújo, Vossa Excelência.
Senhor Presidente, cumprimento a sustentação do doutor Ben Borba pela sustentação oral e acompanho integralmente o nobre relator.
Pois não. Desembargadora Ana Yucker, como vota Vossa Excelência?
Inicialmente, cumprimento o doutor Osvaldo. Não o conhecia, muito prazer, seja bem-vindo à terceira sessão. Eu também hoje estou oficialmente aqui. Muito clara a sua exposição, muito esclarecedora. Tá? Quanto ao voto do doutor Toru, não tem nem o que falar. O acompanho integralmente.
Pois não. Doutora Vanessa, aqui aponta o impedimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência ratifica?
Sim.
Pois não. Então, colhemos o voto da eminente desembargadora Raecler Baldresca.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o doutor Ben Borba pela sustentação oral e cumprimento o desembargador federal doutor Toru pelo excelente voto, que acompanha integralmente.
Pois não. Então, aqui o julgamento é unânime. O resultado fica assim. A terceira sessão, por unanimidade, acolheu parcialmente a matéria preliminar para julgar extinto o presente feito, sem resolução do mérito, na parte mencionada, né? E, prosseguindo no mérito, julgou procedente o pedido de desconstituição do julgado, nos termos da legislação apontada, para, em juízo rescisório, julgar procedente o pedido formulado na ação originária. Tudo nos termos do voto do eminente desembargador Toru Yamamoto, que lavrará o acordo. Esse é o resultado. Boa tarde, doutor Osvaldo.
Fazendo coro a Vossas Excelências, eu congratulo a desembargadora Ana Lúcia. Seja muito feliz nessa nova jornada. E aproveito para desejar votos de boas festas, que o ano que vem seja um ano mais tranquilo, que foi um ano um pouco atípico aqui, principalmente para nós gaúchos. E agradeço a oportunidade de me dirigir a Vossas Excelências. Muito obrigado.
Pois não. Boa tarde, doutor Osvaldo. Eu indago dos eminentes colegas, das eminentes colegas, se desejam destacar algum outro feito, além desses já julgados. Não? Muito bem. Então, esses demais feitos ficam julgados em bloco e a secretaria providenciará o lançamento dos resultados no sistema eletrônico, como de costume. Finalizando, eu presto contas aos colegas e à sociedade a respeito das tarefas da terceira sessão em sessão. Todos sabemos que, segundo o regimento interno, quando termina o ano, nas turmas, nas sessões e até mesmo no órgão especial, deve ser feita uma prestação de contas dos trabalhos. Singela, numérica, que efetivamente não representa o sangue, suor e lágrimas derramados durante o ano judiciário. Mas, em todo caso, na nossa terceira sessão, neste ano, foram realizadas 20 sessões de julgamento, aproximadamente duas por mês, uma presencial, uma por videoconferência. E nessas sessões foram julgados 437 processos, quase a metade do que a Suprema Corte dos Estados Unidos julga no ano inteiro. Esse resultado expressivo só ratifica aquilo que nós sempre mencionamos aqui: o trabalho digno, distinto, demorado e profundo feito por essa sessão. A culpa é de Vossas Excelências. Nós temos que dizer que, encerrando aqui, já reiterando todas as saudações que eu já fiz, que o mundo reserva um papel para todos. Cabe a cada um de nós escolher qual o papel que deseja desempenhar. Nesta terceira sessão, aqui presente esse ano todo, verifiquei que cada qual dos juízes, das juízas, escolheu precisamente um papel, e este papel é comum a todos e todas. É o de guardião, guardiã, com zelo extremo das fronteiras do estado do bem-estar social, sempre com os olhos postos na vida real e a ampla preocupação humanista que nós verificamos a cada vez que aqui estamos. Chegamos ao fim de um ano, tumultuado, como disse o senhor advogado, para eles, mas para nós e para todo o Brasil. Os olhos da nação, queiram ou não, estão voltados para nós. Nós, muitas vezes, somos apontados, nós, digo, os servidores públicos, que somos todos nós. Ministério Público, inclusive, os advogados públicos, os nossos funcionários, juízes e juízas, muitas vezes somos apontados, meus queridos e queridas, como as saúvas que corroem o erário público e comem as riquezas da nação. Eu me lembro que quando eu era criança, na metade do século passado, de shortinho e conguinhas nos pés, ouvia os adultos dizerem o seguinte: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Nem o Brasil acabou com as saúvas, nem a saúva acabou com o Brasil. Mas esse discurso viciado e vicioso vem sendo repetido. Às vezes, trocam a saúva pelos cupins, só que atribuem a nós, né, a personificação dos cupins ou das saúvas, nós, servidores públicos. Então, nós temos que sofrer toda sorte de infâmias contra nossa honorabilidade de servidores públicos, que nada produzimos, muito embora eu acabe de ler o resultado desta terceira sessão, como estou repetindo das outras sessões sempre, o resultado das turmas onde se julgam milhares de processos, né? Que aí cabe a cada presidente fazer essa especificação até para a sociedade. E apesar de tudo isso, apesar do serviço, do que fazem os nossos funcionários, apesar da beleza, do perfume que nós estamos trazendo aqui para o nosso tribunal em atividades sociais, como, por exemplo, essa exposição magnífica de artistas do calibre de Cristina Mello, de Ana Yucker e tantos outros, faltou o Dr. Consolim, que se recusou. Apesar de tudo isso, apesar do trabalho social que o tribunal realiza, não basta. Nunca basta. Nunca basta para os criadores de saúvas, os patronos dos cupins. Nunca basta. Então, eminentes colegas, nós viramos a bola da vez, mas não é de agora. É como eu escrevi há pouco na nossa lista, e ultimamente eu tenho me dedicado a colocar algumas ideias na lista, porque a idade traz duas prerrogativas: furar filas e dizer aquilo que você pensa. Depois de um tempo, você pode, dentro dos limites da educação, do bom senso, do cavalheirismo e da dignidade, dizer e escrever o que você pensa. Principalmente quando você não fala de você, você fala dos seus colegas. E é o que eu tenho feito, que é falar de Vossas Excelências. Sempre com a seguinte ideia, que eu repito para quem quiser me escutar: dentro do que eu puder, o meu compromisso é não deixar nenhum insulto passar em branco. Pode ser que ninguém nem fique sabendo, mas vai ter a resposta num determinado lugar. Então, dizendo isso, eu digo que o ano que vem será neste tópico da infâmia que se dirige contra o judiciário e os servidores públicos em geral vai continuar. Como nós temos que continuar de cabeça erguida, porque nós nada devemos à sociedade brasileira. Nós nada devemos a jornais, revistas, outros mandatários. A nossa obrigação é com o povo que paga os nossos salários. Porque, como dizia a saudosa Margaret Thatcher, não existe dinheiro do Estado. O dinheiro é sempre do particular. O Estado gere uma porção. E entre nós, muitas vezes, não só aqui, né? Todos os países, né? Mas aqui nos diz respeito muito de perto. Às vezes, o dinheiro é mal gerido. Então, nós temos esses péssimos serviços públicos à disposição de uma população majoritariamente trabalhadora, de sol a sol, que encara aquilo que nós, melhor aquinhoados por conta de concursos públicos e condições particulares e não privilégios, muitas vezes escapamos. A nossa tarefa é responder ao jurisdicionado, sem demagogia. Ninguém precisa votar sempre a favor do segurado, sempre a favor do INSS, na segunda sessão, não precisa ser fazendário, não precisa ser pró-contribuinte, na primeira sessão não pode ser contra a Caixa, a favor da Caixa, na quarta sessão não pode ser libertário, não pode ser linha dura, não, tem que ser justo. Só isso, de acordo com o seu convencimento, só isso. E contas prestaremos aos olhos de Deus. Desse julgamento ninguém escapa, e o que as pessoas não percebem é que lá não tem apelação. É um só, é a ação originária. Colegas, então, para o próximo ano, continuaremos aqui, firmes, todos nós. Eu vou ter a bênção que me foi dada por vocês, de continuar na companhia de vocês. Mas eu queria só terminar já desejando para todos, todas, suas famílias, o que eu quero para o meu netinho. Mais do que isso, nem tente. Mas eu queria dizer uma última frase aqui. Às vezes eu sou condenado porque eu menciono muito o Padre Vieira, né? Não sei porquê, mas eu aceito a condenação de bom grado. O Padre Vieira escreveu o seguinte: o que serve, por dura que seja a sua servidão, sempre tem hora de alívio e de descanso. Aquele que manda, nenhuma. Vossas excelências, eu já disse e repito, são servas e servos do bom direito. Servos e servas, escravos e escravas. E assim, avizinha-se para vossas excelências o tempo do alívio e do descanso. Aproveitem. Fiquem com Deus. Estaremos de volta em janeiro e eu declaro encerrada a nossa sessão. Muito bem.